dia todos vou usar em questão de mostrando possibilidades e direitos culturais. Quero apresentar, então, nossos palestrantes. A professora Regina Corrêa é arquiteta, é especialista na área de acessibilidade e está desenvolvendo, junto com o IBRAM, pelo Núcleo para o Acesso da UFRJ, um trabalho que para nós é muito importante e muito especial, que é o trabalho de acessibilidade dos museus para os museus do IBRAM. E ela vai apresentar aqui o trabalho realizado pelo Núcleo para o Acesso. Até o momento é um diagnóstico, um diagnóstico de uma parte dos nossos museus e é parte de um programa de acessibilidade que o IBRAM vem desenvolvendo e que necessariamente parte da identificação dos problemas e das dificuldades para, a partir desse diagnóstico, podemos trabalhar com as soluções. Também a Isabel Portela, museóloga do Museu da República, também vai apresentar aqui e falar sobre o trabalho de acessibilidade. E eu gostaria de chamar Pepe Catalão, que é secretário de Cidadania Cultural do Ministério da Cultura, jornalista, poeta, e que vai falar sobre acesso, direitos culturais, acesso à cultura. E vou então dar início, dando a palavra à professora Regina Corrêa.
Bom dia para todos. A Cláudia já me apresentou, sou arquiteta da UFRJ. A gente está com uma parceria com o IBRAM, fazendo um trabalho. Essa parceria, na verdade, é um namoro, que começou com um namoro, agora já está quase um casamento, porque evoluiu. Eu vou contar um pouco como isso aconteceu, como essa parceria. Eu já queria que ele colocasse a apresentação, está um pouco grande, eu não consigo ser breve, porque o trabalho está tomando um volume muito grande. Eu trabalho com acessibilidade há cerca de 14 anos, trabalhava na questão urbana, e por uma demanda do antigo IBRAM, hoje IBRAM, né? A Cláudia nos chamava, vamos fazer um diagnóstico, vamos fazer uma adaptação dos museus, e a gente nunca conseguia concretizar. Até que um dia o Museu Vila Lobos nos chamou para fazer um projeto, um diagnóstico do Museu Vila Lobos, de acessibilidade do Museu Vila Lobos, no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, e a partir daí, um diagnóstico e um projeto. A partir daí, eu comecei a tomar uma paixão muito grande pela questão de museus e estou quase virando museóloga. Estou viciada, qualquer lugar que eu viajo, eu vou a todos os museus com enfoque da acessibilidade. Então, inclusive hoje eu faço meu pós-doutorado sobre acessibilidade a museus, com apoio da FAPERJ, e a gente fez um diagnóstico que eu vou tentar falar da acessibilidade geral, do diagnóstico, como ele se deu também. A gente teve a participação da Isabel, mas deixa eu apresentar. Bom, o nosso tema, museus, acessibilidade e direitos culturais, é uma perspectiva de sentidos e das sensações no acesso aos museus do IBRAM no estado do Rio de Janeiro. O apoio e patrocínio da FAPERJ e o apoio e parceria que evoluiu para a realização desse diagnóstico junto com o IBRAM. Né? Pode passar, por favor. Sentidos e sensações. O meu pós-doutorado começou com as questões de ter acesso, percorrer, ver, ouvir, sentir e tocar. Né? Então, vou mostrar vários exemplos, mas não vou poder me deter muito. O Museu de Arte Moderna de Nova York, o Yad Vashem, Museu do Holocausto em Israel, né? Como que você vê uma exposição, a altura para uma pessoa em cadeira de roda, pode passar. Sentidos e sensações, o tocar e o ouvir. Né? O tocar, do lado esquerdo, Isabel, Museu da República. A gente voltou para tirar novas fotos para o diagnóstico do Museu da República, né? E fomos com uma pessoa com deficiência visual. Poucas obras são táteis, né? A questão que a Virgínia falou na apresentação dela, o não toque, né? A questão do o que pode ser tocado, o que não pode ser tocado. E do lado direito, uma foto do Museu do Louvre, é o ouvir, né? Mas o ouvir diferente, né? As pessoas com deficiência auditiva, com ouvir através de uma comunicação gestual, através de libras. Pode passar. E além dos sentidos e das sensações, né? As nossas pesquisas no Núcleo Processo indicam uma grande parcela da população que as pessoas com deficiência têm sonhos, desejos e aspirações com relação aos museus. Isso envolve acessibilidade, a sensorialidade, os sentidos, né, que é o que eu falei, e o afeto. E aí, o Mário já conhece uma parte dessa apresentação, uma entrevista da Lígia Martins Costa, concedida ao Mário Chagas. Uma visita ao museu é um prazer para quem se interessa pela arte e pelo conhecimento. Portanto, um museu não pode ser esquecido como produtor de prazer, de gozo, de estímulo emocional e intelectual. Então, esse prazer é fundamental. A Juliana também colocou a questão do afeto, da sensação. Pode passar. A capacidade de desenvolver afetos pelo lugar depende do grau de acolhimento que estes espaços oferecem às pessoas. Pode passar. É um espaço, né? Então, é um afeto pelo lugar. O prazer de você estar num lugar. Pode passar, por favor. E o afeto pelo museu, Fernando, do Museu Imperial, né, acompanhando a visita que a gente fez durante a pesquisa de campo para fazer o diagnóstico da acessibilidade aos museus, né, do IBRAM, no estado do Rio de Janeiro. E a gente teve uma experiência fantástica, depois tem um depoimento do Fernando, acompanhando esse grupo de cegos, tocando as plantas no jardim, as esculturas, no espaço interior, nas galerias, na verdade, pouca coisa podia ser tocada, mas no jardim a experiência desses cegos foi fantástica. Pode passar? Bom, a gente está falando, na verdade, de um grupo específico, pessoas com deficiência, e a pergunta, quem é deficiente, né? A gente tem várias fotos, tem o obeso, tem o cego, tem a mulher grávida, tem o idoso, tem a mulher passando por uma catraca de ônibus. Então, quem é deficiente desse grupo de pessoas, né? Eu acho que todas essas pessoas, em um momento da vida, se encontram, na verdade, numa situação de dificuldade de locomoção ou alguma outra dificuldade. Pode passar. E a gente trabalha, então, com o conceito de desvantagem, que é resultante dos desajustes entre as características físicas das pessoas e o meio onde elas atuam. Pode passar, por favor. Eu tenho que correr um pouco porque está grande, né, para variar, né? Então, a gente trabalha, esse é o desenho da Cristiane, né, Carol, a minha ex-estagiária que está morando agora em Brasília, estou encontrando muitas pessoas por aqui. Quem é o responsável por essa desvantagem nessa pista de corrida, né? A cadeira de roda numa pista inclinada é a deficiência, o preparo físico do outro competidor, o atleta, ou a inclinação da pista? Vamos passar. E se a gente inverter então a situação, qual o fator responsável pela vitória? A gente inverte, a pista está inclinada no sentido contrário, está descendo, né? É a deficiência, o preparo físico do outro competidor ou a inclinação da pista. Então, por favor. A gente chega à conclusão que, na verdade, o espaço muitas vezes é o próprio deficiente, né? Ele gera, ele cristaliza a noção de deficiência por não oferecer condições ideais para a locomoção das pessoas. Então, muitas das limitações não se devem a uma falta de habilidade, mas a uma deficiência do espaço. É uma escada, por exemplo, na universidade, onde está um núcleo, né, um núcleo reconhecido nacional e internacionalmente, mas a entrada da Faculdade de Arquitetura, e é uma rampa que elimina essa desvantagem. Isso é muito importante. Então, um espaço gerador, fortalecedor da deficiência. Bom, vamos entrar especificamente na questão de museus. Que tipo de museus queremos, né? Fornecer cultura e informação para todos ou apenas para quem consegue subir uma escada ou pode ver e ouvir. A gente tem que ampliar a nossa noção do acesso aos museus e pensar que existem vários grupos que ainda são excluídos dessa acessibilidade aos museus, dessa acessibilidade à cultura. É uma frase também que eu gosto muito, Mário já viu na outra apresentação, como andam nossos museus, né? E uma citação do José Nascimento, presidente do IBRAM: por esse caminho, os museus podem ser compreendidos como espaços de representação social da relação do homem com o seu entorno, das sociabilidades, do confronto de significados, dos conflitos sociais e suas diferenças, da diversidade, dessa diversidade que a gente está falando. Os museus são, sem dúvida, o espaço da representação do poder simbólico das sociedades. Não dá para a gente analisar, são questões que entram no meu trabalho acadêmico, de pós-doutorado, mas vamos avançar. E, como eu estava falando no início, então, um namoro que está virando matrimônio, gerou essa parceria com o IBRAM, né, e gerou, em 2008, a FAPERJ. Bom, eu já estava fazendo meu pós-doutorado, já estava em contato com o Mário, com a Cláudia, né, fazendo, colhendo informações teóricas, científicas, né, e surgiu um edital na FAPERJ de apoio à cidadania da pessoa com deficiência. E eu estava tão empolgada com o trabalho que eu participei, submeti o trabalho, o núcleo, o processo, submeteu o trabalho, e nós começamos então o diagnóstico a partir do apoio da FAPERJ e do apoio do IBRAM também, que foi, abriram todas as portas, os contatos com os diretores, a organização das visitas, as plantas de todos os museus, e aí o namoro começou a ficar mais aprofundado, né? Eu queria, antes de começar a falar do diagnóstico, entregar, eu acho que pode circular, e depois esse é o diagnóstico, né? Na verdade, é o diagnóstico dos museus do Estado do Rio de Janeiro, circular para as pessoas verem e depois deixar, essa uma versão que vai ficar com o IBRAM, e a gente espera que a partir dessa versão, o que eu digo para a Cláudia e para o Mário, é que do diagnóstico a gente parta realmente para o planejamento da acessibilidade desses museus. Não adianta, a gente concluiu também o diagnóstico na UFRJ, mas eu estou cansada de fazer diagnóstico, eu quero ver os espaços se concretizarem em espaços acessíveis. Bom, então, realização, núcleo, processo, realização em parceria com o IBRAM, os diagnósticos dos museus do Estado do Rio, a coordenação, eu, Alice e Cristiane, e a participação especial da Isabel, que a gente, eu não vou poder me deter da metodologia do trabalho, mas a gente fazia um levantamento técnico para a nossa equipe do núcleo, e depois a gente ia com um grupo de pessoas com deficiência. A Isabel acompanhava com a gente os museus, ela dava os depoimentos nos museus que a gente pesquisou no Estado do Rio, ela participava com a gente, ela se empolgava, ela se irritava, então ela foi uma participante bastante ativa, como museóloga, como membro do Museu da República, do IBRAM, né? Então ela foi uma participante desse grupo de deficientes, porque não adiantava a gente ter só a visão do técnico, mas tinha que ter a visão do deficiente também. Pode passar. Tabelas que a gente fazia o levantamento técnico dos museus, né? Fotografias, fichas, medições, tudo seguindo o roteiro. A gente tem um acervo de mais de 4 mil fotografias, eu já nem sei qual é a conta, mas um acervo enorme, vídeos também que ainda não foram editados, pode passar. A gente fazia pesquisa de campo depois do levantamento técnico, né, com as pessoas com deficiência, vendo o percurso, necessidades, facilidades, reações. Então, esse é um percurso no Museu Imperial, pode passar. E além do levantamento, a gente também fazia entrevistas, né? Depois de todo o percurso, a gente fazia questão de ter o depoimento do usuário fazendo o percurso, percorrendo o museu. E entrevistava também os gestores e os arquitetos. Fernando está parecendo demais, né? Mas o Museu Imperial teve um retorno muito grande, entrevistando o Fernando, a experiência que ele teve com a visita dos deficientes. Pode passar. Bom, essa era a capa que a gente ia entregar para cada diretor de museu. Infelizmente, um tempo aberto da FAPERJ acabou. A gente pretende entregar uma versão digital para os diretores e ver o desdobramento também desse trabalho. Então, eu vou mostrar muito rapidamente como é a sequência do diagnóstico que está com a Cláudia. Pode passar. Não é um museu. Cada museu tem o seu diagnóstico dentro daquele... diagnóstico que está com o IBRAM, pode passar. Então, a gente começava com uma introdução, uma avaliação, né, da localização do museu, pode passar. A localização física do museu, pode passar. A situação, né, o acesso, um close, né, de onde esse museu está situado. O histórico e a arquitetura, a gente tentava não ficar só na questão da acessibilidade, mas vamos entrar na questão da acessibilidade, pode passar. O acervo, falando do acervo, qual é a característica daquele museu, né? Pode passar. Galerias de exposição, então a gente tem Museu de Arte Sacra de Cabo Frio, Museu Imperial de Petrópolis, né? Mostrando fotos do acervo, pode passar. Casa Benjamin Constant, pode passar. Museu da Sude, duas fotos do Museu da Sude, uma rampinha no interior de uma das galerias de exposição do Museu da Sude. Do lado esquerdo, uma bancada de exposição, a Isabel ali, né? A gente avaliava, então, vocês veem que é uma bancada numa altura que a Isabel conseguia ter acesso, né? Ver as peças que estavam expostas, né? O que em geral não ocorria. Além disso, a gente não só diagnosticava o museu, mas principalmente a sua relação com o entorno. É muito importante. Não adianta você só tornar o museu acessível. Mas como você chega a esse museu? Qual é a relação desse museu com o seu espaço urbano? Quais são os transportes para se chegar lá? Quais são as condições de acesso ao museu? Bom, então, os entornos dos 14, 15 museus, né, do lado esquerdo, Casa da Era, em Vassouras, do lado direito, Museu da Sude, como é que a gente chegava em cada um desses museus, né, alguns em cidades históricas, como Paraty, né, então, com entornos bastante difíceis, de acessibilidade difícil, pode passar. Casa da Era em Vassouras, né? Como é que a gente chegava, né? Eu não conseguia, né? Não dava para subir essa rampa, né? Então, eu tinha que entrar com o carro até lá dentro. Em Paraty era a mesma coisa. A gente teve que ter autorização. O IBRAM ajudou também nisso, né? Poder entrar com o carro, porque a cadeira de roda não pode circular. É complicado. Pode passar. Estacionamento também é um outro item do diagnóstico, né? Quais as condições de estacionamento quando a pessoa vai com seu carro, não vai de transporte, pode passar. Alguns estacionamentos, não dá para mostrar tudo, o diagnóstico está todo detalhado. Museu Chácara do Céu, Museu da Sude, pode passar. Acessos, pátios, né? Então, é uma outra etapa do diagnóstico. O diagnóstico, assim, foi bem amplo, bem detalhado. Eu espero que vocês depois dão um retorno para a gente, né? A gente fez uma seleção bastante criteriosa do que ia entrar e do que não ia entrar. Pode passar. Acessos às edificações, Museu de Belas Artes, uma rampa móvel, do lado direito, acesso ao banheiro do Museu Chácara do Céu, pode passar. Vocês podem ver, né, que vários acessos, Casa da Era, só todo feito por escadas, né, e aí entra a questão do patrimônio, patrimônio tombado, é uma outra história que a gente não vai... Casa Benjamin Constant, também os acessos feitos por escadas. Museu de Arqueologia de Itacu, também com acessos difíceis, né, na área gramada, a pavimentação complicada, pode passar. Forte Paraty, né? Forte Defensor Perpétuo, Museu de Arte Religiosa Tradicional de Capo Frio, do lado direito. Então, assim, muitas dificuldades que a gente foi encontrando, pode passar. Museu Imperial, e aí a gente entra também no acesso à questão das bilheterias e recepções, né? A gente vê, a Virginia estava falando da questão da sinalização, né? O Museu Imperial de Petrópolis, as duas fotos, né? Sem nada tátil, a sinalização sem contraste de cor, sem letras grandes, o que é muito complicado para os deficientes visuais. Pode passar. Bom, e os percursos internos dentro do museu, a gente colocou em cada diagnóstico, né, em várias partes, depoimentos das pessoas, no final de cada parte tinha um depoimento, eu vou mostrar alguns depoimentos no final, mas pode passar. Então, esses percursos internos, Museu Histórico, elevador, colocaram alguns elevadores, Museu Chácara do Céu, tinha um elevador também por trás para entrar, para ter acesso ao segundo andar. Cabo Frio, do lado esquerdo, Museu de Belas Artes do lado direito, as escadas. Pode passar, Museu da Saúde, sanitários e bebedouros. Eu tenho que passar rápido porque eu quero entrar numa parte também e não ficar só... eu fiz uma apresentação para os diretores do museu no final do ano passado e, assim, eu fui bombardeada, saí de lá arrasada, porque, assim, a ideia era a gente fazer um guia virtual desses museus, mas a gente decidiu não fazer porque todos falaram assim, poxa, mas só tem aspecto negativo, né? Então fica chato, mas dá. Então a ideia é que a gente parta para o planejamento mesmo, né? Mas eu quero passar, assim, as soluções que a gente pode propor, né? Bom, sanidade, vamos passar. Pode passar, são várias soluções sanitárias, né? São questões algumas bastante técnicas, né? E no final do diagnóstico, de cada diagnóstico, né? Desse diagnóstico que está rodando por aí, né? E que vai ficar com o IBRAM, de cada museu a gente fazia uma avaliação da acessibilidade naquele museu, né? Então, apesar de serem muito difíceis, a acessibilidade ser muito difícil, a gente teve uma grande receptividade de todos os diretores, do próprio IBRAM, né, no sentido de que partir agora para as ações concretas, para a prática de tornar esses museus acessíveis, ver o que é possível, o que não é possível. Então, eles pediram muito a nossa ajuda para agora partir para a efetivação de um planejamento de acessibilidade. Pode passar. A conclusão do diagnóstico. As iniciativas encontradas são insuficientes para a promoção da acessibilidade por serem ações pontuais. Então, às vezes um banheiro adaptado, às vezes um banheiro não muito bem adaptado, que não permitem, essas ações pontuais não permitem uma relação afetiva entre o visitante, o museu ou o patrimônio. Então, banheiros mal adaptados, acessibilidade isolada, rampas não adequadas, ausência de braille, libras, obras táteis e por aí vai. Bom, podem continuar me bombardeando, mas a gente vai melhorar. Bom, depoimentos eu acho que não vai dar para ler, mas os depoimentos foram muito interessantes. Cabo Frio, o arquiteto do Museu de Cabo Frio, o Manuel Vieira, não sei se ele é do museu, da Bifan, né? Mas aí ele fala que é uma relação de fato muito delicada, porque determinadas intervenções nas edificações acabam descaracterizando de uma maneira ou de outra o monumento. É óbvio que existem soluções as mais diversas. O que acontece é que há uma legislação que é conflituosa, que é a relação de uma lei que obriga a ter cuidados especiais com o prédio por conta do tombamento. E aí eu e a Cláudia, na nossa discussão, a questão de ser um bem tombado, de não poder se tornar acessível, vamos questionar isso e vamos brigar para que isso evolua, né? Pode passar. Da Edna, do Palácio Rio Negro, a mesma coisa. O problema do prédio tombado é exatamente esse. Você tem que conciliar as duas leis, a do tombamento e a da acessibilidade. E a gente também tinha depoimento dos alunos, né? Então, esse é um depoimento que eu gosto muito de uma bolsista do Núcleo Processo. Já que uma rampa, mesmo que discreta, pode interferir nas características originais da arquitetura, o museu tem que assumir essa intervenção. Já que temos que fazê-la, por que não colocá-la como um elemento de destaque? E isso dá destaque à rampa e isso não descaracteriza. Bom, mas é outra discussão. Vamos passar, por favor. Bom, Cabo Frio, de uma deficiente que participou, aqui em Cabo Frio faltam rampas, tem acessibilidade humana. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer acessibilidade total, né? Não pode passar. Eu acho que eu não vou poder ficar lendo todos os depoimentos, pode passar, mas é uma deficiência auditiva. O depoimento do Maurício, diretor do Museu Imperial de Petrópolis, falando sobre... E esse é um depoimento muito bom também do Fernando, né? A experiência que ele teve, a experiência com o grupo foi única para mim e muito emocionante, principalmente no início da apresentação, durante o percurso dos jardins. Mas é para mostrar a questão do Tacho tocando numa escultura. E aqui o meu depoimento do Museu de Arqueologia de Itaipu, né? Eu saí triste porque eu não consegui, na verdade, conhecer o museu. As minhas bolsistas fazendo diagnóstico é que conheceram por mim, né? E eu conheci, na verdade, o museu por intermédio das fotos e é o que fala nesse depoimento. Pode passar? Pode passar também. Bom, para ti, eu acho que a Isabel podia ler. Quer ler? É o depoimento da Isabel, né, no museu, no Museu da República, mas em Paraty. Eu já tinha andado pela cidade, mas em pequenos pedaços, porque realmente com essas pedras fica muito difícil caminhar pelas ruas. Daqui da cidade eu sinto que os museus têm planejamento, eles estão querendo mudar esta estrutura, mas o mais importante é a vivência da cidade. Não adianta você só ter acesso de carro, mas a ambientação da cidade é que é importante. Então é o que eu falei, a relação do museu com o seu entorno. Pode passar. Paraty, a situação de Paraty, pode passar. Não vou ler esse depoimento, é muito grande, mas é muito lindo. Eu leio depois para vocês a experiência da Pinacoteca de São Paulo, de um cego, tocando uma reprodução de uma Mona Lisa, que é uma coisa lindíssima, fantástica, pode passar. Passa rápido também, experiências internacionais, a Virginia, a Lavillette, que é a Branly, o Museu de Sydney, o Museu em Londres, o Mapa Tático no que é Branly. Para um minutinho, é o Museu Tipológico em Madrid, né? Então, maquete de estátuas fantásticas, inclusive de cidades, uma experiência também muito legal em Madrid, um museu para cegos, uma maquete tática, um braille, com alto relevo, pode passar. E assim, vou ter que passar rápido, mas é muito importante as diretrizes para o nosso planejamento a partir de agora. Chegar os museus de Londres, né? O acesso aos museus através do elevador, você chega na beira do Tâmisa, né? Você tem a Tate Modern Gallery, o Shakespeare Museum, se orientar através de mapas, pode passar. Se orientar, painel, aí deixa dar um intervalo, assim, dizer que esses dois desenhos são os desenhos dos nossos cadernos museológicos, né, que a gente vai lançar, se Deus quiser, né, eles são inéditos, né? Mas eles vão sair no nosso caderno museológico que a gente está fazendo com o IBRAM, né? Na verdade, ele já está feito, tem que ser feito uma revisão, e são diretrizes para adaptação dos museus. Então, maquete, mapa tátil, pode passar. É uma maquete do Museu de Porto Alegre, maquete tátil e leitura em braille, mapas táteis e em alto relevo, se orientar, os áudio-guias, os áudios explicativos. O Luciano da Nova Neocultura está aí? Não. Ah, está aí? É, vou falar um pouquinho rápido. Os pictogramas, a questão da sinalização, né, também é muito importante, principalmente para deficientes auditivos e deficientes intelectuais. Isso é uma coisa que não pode ser esquecida no planejamento. Pode passar. É o Museu d'Orsay, em Paris, França, que privilegiou muito o acesso físico só. Madeleine, Virgínia, né, os pisos táteis, né, além de tudo que a Virgínia já falou. Museu do Holocausto, Jerusalém, Israel, pode passar, percorrer. É o Museu de Londres, Victoria and Albert Museum. É o Museu de História do Judaísmo em Paris. Vocês veem que é um museu tombado, como se colocam rampas, como existem soluções, né? É um prédio histórico no Marais, que é um bairro medieval, né? Super antigo. Experiência, aí eu ver o sentido, tocar, né? Essa experiência. E o tocar a mão, esta ferramenta essencial da apreensão do mundo, do Pompidou, né? Do mundo ambiente, torna-se o suporte de múltiplas explorações táteis. Os participantes com luvas ou não, né, depende, inventam uma segunda pele que modifica por momentos o tocar e revela sensações inesperadas. Pode passar. Aí a audiodescrição, aparelho de legenda, a gente foi chamado para fazer uma proposta para Inhotim, o Luciano depois faz a propaganda dele como empresa dos audioguias. Mas a gente está tentando implantar essas soluções em alguns museus. Luva eletrônica, sintetizador de voz, lavelete, as maquetes estáteis, os áudios guias, né? E para mim, que eu desconhecia, né, o videoguia para os deficientes auditivos, né? Estou fazendo muita propaganda, eu falei que ia ser a partidária, né? Mas o videoguia, eu vi uma experiência muito legal da Neocultura, né? Que você tem a explicação para os deficientes auditivos em libras e legendado também. Isso é muito interessante, é realmente uma inovação para os museus. E vocês viram a abertura aqui do evento, né? Vocês viram que na abertura tinha libras, né? O que é muito importante para os deficientes auditivos, a língua brasileira de sinais. Mas eu acho que a gente tem que evoluir mais. Todos os órgãos do governo, pode passar a próxima. Hoje a gente já... Alô. Então, é a transmissão em tempo real, isso já existe, já tinha muitos eventos aqui em Brasília, né? Então, em tempo real, a legenda aparecendo na tela, né? A Libras associado à legenda em tempo real ao broadcast. Pode passar. E falar do lucro, né? Dessa parceria que eu espero que a gente evolua, né? Para... além do diagnóstico, realizar projetos. Esse aqui foi o projeto do banheiro do Museu de Paraty, do Forte Defensor Perpétuo, né, que a gente fez para o Júlio, ele não está aqui, mas...
Está executado, está ótimo.
Hã?
Está
executado. Pois é. Uma pessoa chegou para mim, ela não sabia que eu tinha feito o diagnóstico nem o projeto, né? Não sei, não me lembro mais quem é essa pessoa. Eu estive em Paraty no Forte, tem um banheiro adaptado que está maravilhoso. Aí eu falei assim, poxa, que bom, né? Porque fomos nós que fizemos o projeto e é bem legal isso, né? E a pessoa me deu esse retorno, eu não sabia. Bom, pode passar. Aí é o projeto de adaptação do Forte.
Gabriel, para o microfone.
Bom, o projeto que a gente fez para o Vila Lobos, não vou entrar em detalhes, infelizmente não ficou da maneira que a gente queria, mas não por culpa nossa, pelas alterações que fizeram no projeto. A gente tinha uma proposta bem mais interessante. Pode passar. pode passar o projeto, alguns detalhes. E eu acho que a gente está chegando no final, eu acho que é o penúltimo, o palco 3. É uma citação de um fotógrafo, vocês devem conhecer o Eugênio Balcão, eu não sei nunca pronunciar o nome dele, mas é um fotógrafo romeno, cego, né, que coloca: é preciso mais imaginação e menos caridade para com os deficientes. Podemos dizer sem medo, sim, existe a deficiência museal, a deficiência da imaginação nos museus. E essas instituições são mais recentes que as pessoas que não enxergam, por exemplo. Então, vamos eliminar com essas deficiências museais, né? E vamos evoluir em termos de Brasil, porque a gente está vendo que muita coisa, tá? Vamos, então, fazer esse planejamento. Pode passar. Bom, não vou ler. É uma conclusão, né? A gente partir para esse planejamento, né? O Ali. Mas eu acho que está lenta. Caiu na vacina. Pode passar. Bom, eu tive que correr, porque, como sempre, eu não consigo ser sucinto. O trabalho está bem extenso, tanto em termos de pós-doutorado quanto em termos da nossa parceria com o IBRAM. E queria agradecer, me coloco à disposição para qualquer dúvida. Vocês viram, eu não sei se alguém percebeu, Mário, Cláudia, né, no início, quando eu falei que era um namoro que está virando um casamento, que a logo, né, que tinha um patrocínio da FAPESG, IBRAM, pequenininho, no final está grandão. Então, é esse grandão, as logos ficaram maiores no sentido de que vamos agora partir do diagnóstico para, e não sei, vamos conversar sobre as futuras estratégias para os museus do IBRAM no Brasil de uma forma geral, tá? Obrigada.
Isabel, não vou tomar muito o tempo para a gente
poder aproveitar. Bom dia, eu estou aqui falando como funcionária do IBRAM, e como foi a minha participação, minha entrada dentro do projeto, foi quase uma forma, eu me ofereci ao Mário, eu fui quando soube, eu me joguei, eu acho que botei aqui uma situação, mas que eu sabia que o IBRAM iria gostar dessa participação. Eu entrei concursada agora nesse, não no último, no anterior, e foi pela vaga de necessidades especiais. E eu sinto, como museóloga e como portadora de necessidades, de dar essa minha experiência de poder juntar os dois lados, o tanto da museóloga quanto o lado de sentir as necessidades, sentir os problemas e tentar equacionar, né? Eu sei de todos os problemas do patrimônio e como a gente pode resolver algumas soluções, como eu aprendi também muito acompanhando o projeto da Regina, e não só vendo o meu umbigo, quais eram os meus problemas, mas vendo que além dos meus ainda tem outros tantos. Então eu participei, aqui é mais uma fala minha, de como foi a participação desse projeto e como foi a minha entrada, a minha recepção no Museu da República, das modificações, o que aconteceu com a participação. E como foi as minhas... aqui tem um pouco história, falando da memória, como museóloga, esse direito à memória, de como é que funciona. Não, pode ir. E eu quero me deter mais na questão mesmo do meu convívio, né? Como é que foram as pessoas se adaptando a mim e eu ao novo espaço.
Pode, por favor.
Mais um. Como é que foi esse convívio dentro do museu, né? As questões de ser a rampa, eu estou olhando porque ele tomou a frente usando a rampa, mas mesmo assim eu fui subindo as escadas no Museu da República. De como é que foi isso, a minha adaptação? Eu tenho que agradecer aqui muito a Magali, a diretora, porque vocês vão ver a motinho com que eu estou andando aqui. Foi o IBRAM que alugou providenciou, tem todos os dias de acesso, mas o Museu da República é um parque enorme. E como é que eu faço para circular lá dentro, para ter agilidade? Eles também compraram há 2 anos atrás a moto para eu poder circular. E como é que é o meu convívio? Eu tenho que agradecer a pessoas que assim que eu cheguei providenciaram, tem a parte da marcenaria. Pode passar, por favor. Essa é uma escadaria, como eu fui coordenadora de museologia, eu cheguei a contar 37 degraus. O museu ficou com um elevador quebrado durante um tempo e tinha vezes que eu tinha que subir 3, 4 vezes até ao palácio. E subia, já no final, realmente, na terceira vez eu já estava cansada. Então eu subia essas escadarias dentro do palácio, como é que era o meu funcionário, pode contar, por favor. Né? Como é que às vezes eu tinha que ver, fazer, realmente no museu existe um sistema de vistoria antes da abertura. E aí eu me coloquei, porque eu não conseguia enxergar as vitrines, então eu não faço parte da equipe que faz a vistoria. Mas aí eu vejo, tem quando vou montar a exposição, vou montar alguma vitrine, eu subo na cadeira e acabo criando outras alternativas, né? Pode passar. Esse é o trinco para funcionamento do elevador. Apesar de ter o elevador, eu sempre acabo subindo com alguém, um estagiário ou alguém da segurança, porque eu realmente também não alcanço ali para chamar ou para poder entrar no elevador. Né? Lá dentro, como é que fica, né? Eu sei, eu tenho a noção, assim, que o museu fez o que podia dentro das instalações, mas dentro do palácio não há condições de mudar ou adaptar, né? Pode passar. E aí são algumas mudanças, a parte da galeria, que tem as portas, eles desceram mais um puxador. Então essa é a sala de onde eu trabalhei e aí a entrada pro banheiro. Pode passar, por favor. Né, um triunfozinho também dentro do banheiro para fechar. Então foram feitos pequenos ajustes, né, os degraus, sempre tem os degraus, eu acabo sempre servindo de bancos, porque os degraus de prédios antigos são tão grandes que eu sento, tem um degrau, eu já estou sentando. E esse então é o carrinho que eu acabo circulando pelo pátio do museu. Pode passar. Essa é a buzina para eu afastar os patos, agora eles têm um cantinho, mas volta e meia eu era atropelada por um pato marreco. Essa é a entrada da reserva técnica, ela é uma sala fechada, um afastado, e tem a campainha, então funciona muito pelo celular. Eu ligo e falo, olha, estou chegando. Aí eu ligava pelo telefone interno do museu, aí já tinha alguém aberto. Tem algumas dificuldades porque eu não posso ficar dentro de algumas salas ou sozinha, então isso acabava. Mas a rotina, nosso convívio, acabou que, assim, bom, então você está saindo, eu também vou. Aí eu aproveitava e ia almoçar em outros nos horários onde todo mundo tivesse. Pode passar, por favor. Aí já sou eu, já entrando com a cadeira dentro, com a moto dentro da reserva técnica, que já está toda preparada. Ela tem rampas também para a subida do carrinho. Eu dentro, aí isso aí foi feito porque meus pés ficavam muito pendurados e acabavam no final do dia muito inchados. Aí o marceneiro falou assim, eu vou fazer um banquinho para você, uma escadinha. Aí ele criou esse tabladinho onde eu apoio o pé. Então eles próprios também, a pessoa e o convívio, fizeram essa escada também para eu poder subir na cadeira. E aí depois a escada virava um apoio para os pés. O arquivo, né, que é onde eu alcanço os arquivos, tem os de cima, aí já quando estão na numeração de cima, já tem uma outra pessoa que pega as fichas. O trainel, esse foi muito engraçado, porque foi para foto mesmo, porque voltar com o trainel eu não consegui, ele é um pouco mais pesado do que eu. Né, como é que eu, trabalhando com acervo na reserva técnica, e subindo algumas escadas, esse é pro mezanino. E aí já participando do projeto com a Regina, a gente contornando o porte. Esse é para ti, é a questão das pedrinhas. É, Regina. É, porque foi um convívio e foi muito bom participar do projeto e estar dando o... vendo esse desenvolvimento, né? E vendo o que, que pode ser feito pelos dos museus em relação a isso. A isso já em outras viagens. E essa é uma foto que eu gosto sempre de resumir, que é um pôster que eu vi na França, que eu sou uma pessoa concentrada. Obrigada.
Sim, bom. Então, passamos a palavra à Cecília Catalão, que vai falar de acesso, né, de direito ao acesso, cidadania e direito à acesso.
Bem, bom dia. Não tem PowerPoint. Pode assumir.
Pode assumir.
Bom dia, uma honra imensa esse relato, realmente emocionante e comovente, e demonstra o grau de superação. A minha fala sincera e evidente pela minha participação no secretário de Cidadania Cultural e no sentido do acesso, mas elas são convergentes no, quando a projeção, a Secretaria de Cidadania Cultural do Ministério da Cultura, ela que é responsável pelo programa Cultura Viva, e o programa Cultura Viva trabalha com diversas ações e especialmente com os pontos de cultura. É, a gente sabe que em algum grau ou em diversos momentos circunstanciais da nossa vida, nós temos nossas deficiências, né? Nós trabalhamos com deficiências, lidamos com elas e as superamos, e algumas mais dramaticamente concentradas e outras mais disfarçadas, mas nós estamos sempre lidando com, que é isso que nos dá também uma certa riqueza e nos dá a riqueza da troca, né? Que é pelo compartilhar e pela troca que a gente consegue crescer naquilo que a gente não tem, o outro tem e pode me dar, e eu avanço nesse sentido. Programa Cultura Viva surgiu em 2004, na gestão do Ministério do ministro Gil ainda, e ele vem apoiado em três eixos estruturantes do Ministério até hoje, com o prosseguimento do ministro Juca, e que onde o historiador Célio Turino fez os fundamentos, trabalhou as formatações, a implantação básica em 6 anos e meio. Eu apenas prossigo e dou um fecho de continuidade a essa história, embora eu tenha estado no programa desde o início, exatamente nas narrativas simbólicas do programa, como trabalho como escritor, como poeta, como fotógrafo. E essa circunstância, essa questão da cultura e da absorção dos valores imateriais, não são apenas do material, isso permeou desde o início a essa gestão do Ministério da Cultura. Começar pelo entendimento da cultura como um processo, não tanto pelo predomínio das artes como produto. Isso parece um pequeno recurso de oratório, de discurso, mas com a chegada do ministro Gil e com a implantação dos eixos estruturantes do Ministério, uma série de ações, inclusive essa do próprio Vibram, que passa a ter uma linha conceitual fundada no respeito ao outro. Então essa seria, assim, se nós pudéssemos definir todo o processo conceitual de um ponto de cultura, ele nasce exatamente no respeito ao outro. E no nosso grau de deficiência, no nosso grau de superação, é o grau da própria opressão que linguagens culturais, principalmente marcadamente na cultura popular, elas são asfixiadas, elas são desestimuladas, elas são, de uma certa maneira, abortadas por situações de mercado e de padrões culturais, onde você tenta dizer àquelas comunidades que a sua cultura, que a sua expressão, que a sua forma de ser, de existir, de viver, sua comida, sua vestimenta, não é a certa, não é a conveniente. E aí a gente já começa as grandes lutas de superação porque há uma lógica, né, fundada no mercado, que diz que você não é normal, ou que você não é, não, você não foi eleita pelo padrão. Isso na cultura, os pontos de cultura quebram isso. Que são os pontos de cultura? No Brasil são 3.393 pontos. Os pontos, o Estado, ele sai de um entendimento, de um conceito de Estado, onde o Estado rigorosamente não impõe. O Estado dispõe uma série de ferramentas e recursos, onde ele potencializa o que já existe. Nas nossas reuniões, assim, os pontos de cultura foram recomendados pelo Mercosul. Hoje está acontecendo na Argentina uma grande movimentação, em Medellín, Montevideo, Uruguai, até em Viena, na Áustria. Acaba de chegar a criação do primeiro ponto de cultura austríaco. E o que é isso? É um grau de autonomia onde o Estado passa a sair da sua arrogância natural, o seu sentido de controle, o seu sentido de submissão, e reconhece naquela força social. Quer dizer, um ponto de cultura, na verdade, já existe. Todos eles recebem um crachá, mas eles antes têm o axé, eles têm a força. Então, eles são reconhecidos, eles passam a ter um protagonismo dentro da máquina do Estado, dentro do sistema, porque eles recebem recursos estatais, são 3 anos, que os garante como ponto de cultura, que potencializa aquela existência, mas, na verdade, eles darão a continuidade. Isso é uma... Nessas discussões internacionais, essa chamada tecnologia social é uma recomendação do Parlamento sul-americano, Parla Sul, do Mercosul, como recomendação de tecnologia social para a América Latina. O que os povos, o que esses países hoje fazem é pressionar, de uma certa maneira, a passeata que ocorre hoje em Buenos Aires, que é o pueblo, que lá se a cultura, que tem a liderança da Inês Sanguinetti, eles colocam para o Estado o seguinte: o Brasil desenvolve um sistema de relação, um diálogo novo entre Estado e sociedade, de maneira que você trabalhe, não chegue com nada pronto, você não chega autoritariamente ou soberanamente com um modelo pronto do que seja cultura, do que seja, aí no nosso caso, do que seja o padrão de normalidade, e que você tem que se submeter, se enquadrar dentro daquilo. Enfim, o que o Ministério, que essa foi a questão central, o que se celebra nisso tudo é a grande diversidade da cultura brasileira. E daí, a nossa biodiversidade como meio ambiente, a nossa diversidade humana. Quando a gente passa a reconhecer as diferenças e a conviver com elas e a trabalhar com as trocas, você começa a instalar um modelo de civilização, né? Um modelo de busca até de um outro projeto de nação e de país, onde você começa a perceber que essa construção é eminentemente coletiva. E as autoridades, de uma certa maneira, circunstanciais e constituídas, como hoje estou secretário, um mero crachá temporário, só podem ser legitimadas pelas pessoas. Elas só têm fundamento, só têm sentido se estiverem legitimadas dentro de um conjunto e dentro de uma política pública. Essa questão, ela coincide na memória, porque os pontos de cultura, há agora um desdobramento e há uma incidência assim, mais específica em pontos de memória, como há pontos de leitura, pontos de ludicidade, uns pontos mais específicos para a saúde. O projeto antes era só pontos de cultura e ele começa a se formatar em segmentos. Pela vocação até dessas forças culturais. No caso da memória, um ponto de cultura em si, ele revitaliza a memória no sentido que ele dá a primeira sensação de pertencimento ao lugar, não é o local. Não é? Então, o lugar, a gente trabalha, se o latifundiário tem as cercas, né, e tem uma frase do Glauber que Deus fez a terra, mas o diabo é que fez a cerca. Então, se o latifundiário tem o poder do território, o poeta tem a paisagem. E a cidade e as pessoas e a cidadania investe naquela cidade, naquele local, a paisagem afetiva, o seu lugar, o seu significado mais profundo, mais, através das suas festas, dos seus cultos, da sua história pessoal, individual e da história coletiva daqueles lugares. Então, o ponto de cultura, ele já tem essa tendência, essa harmonia. Alguns são mais radicais no sentido da memória, como o Museu da Pessoa de São Paulo, que é especificamente um ponto de cultura ligado à história e à memória, como o Museu da Maré, no Rio, o Museu Memorial do Homem Cariri, a Nação Xambá. Né? Essa, a linha da cultura afrodescendente é fortíssima dentro dos pontos, através dos quilombos. Né? Você chega num quilombo como Santiago do Iguape, por exemplo, em Cachoeira, onde são 5 quilombos concentrados. Recentemente eu estive no Caonge, que é um dos 5. Você tem toda a vivência, mas você sai de um lugar desse com uma experiência de vida, com um sentimento de que houve uma troca muito mais profunda do que um visita a um marco geográfico, ou até mesmo a um marco histórico, porque o sentido de relação é muito forte. Eles têm a sua escola própria, onde tem, pela transversalidade de trabalho, os cursos de Yorubá, junto com espanhol e inglês, enfim, eles têm essa dimensão da memória num momento, numa apropriação política, onde o existir é resistir. Eles têm esse sentido da resistência muito pelo próprio existir, pela própria forma de se relacionar. Só que isso tem uma dimensão nacional do programa Cultura Viva, porque isso começa a trabalhar articulado em rede. Uma das ações do Cultura Viva é da cultura digital. Então, os pontos de cultura têm seus kits, suas ferramentas de expressão, têm suas câmeras e tal. Isso dá um outro grau, uma outra quebra da deficiência, que é você contar a história sob seu ponto de vista. Você não tem intermediários. Você pode ter intermediários para técnicas, ele tem que saber fazer roteiros, como o Tempo Glauber, que é até ao lado lá do Museu do Vila Lobos. O Tempo Glauber, que é um ponto, já começou agora com o Orlando Senna e Bel Comparato. Aí você vai a uma favela de Pirambu, dentro da periferia do Ceará. Você tem um núcleo de cinema, as pessoas estão no expressionismo alemão, pegando as suas câmeras, fazendo as suas... O Canavial, por exemplo, o Chão de Camará, produzindo, já tem 4 CDs produzidos com trabalhadores de Canavial. Isso é uma utopia, era uma utopia, no tempo que, nesse momento, assim, o Itamar Ibram, no tempo que ele estava vendo o IFAM, que a gente sempre discutia isso no governo, que era, que havia um momento que Mário de Andrade tinha que se voltar a se encontrar com o Oswald de Andrade, quer dizer, o lado das políticas públicas, Mário... Né, essas construções de Rodrigo Melo Franco, da história, onde foi tudo fundamentado como politicatura, mas tinha um lado Oswald, que é o do manifesto antropofágico, que é onde você come, digere e devolve a coisa nova, que é típico da cultura mestiça brasileira. E os pontos do programa Cultura Viva hoje, e aqui, o fato de inclusive estar aqui, ligado fortemente ao IBRAM e ao IFAM, e o Mário e o Oswald começam a se encontrar novamente num desenho histórico onde a linguagem do povo brasileiro, na sua expressão plural, na sua expressão diversa, na sua expressão assim, que é mais rica e contribui, ela é o vetor mais assim, o verdadeiro escândalo do Brasil é esse sentido da diversidade. E às vezes a gente, por uma distorção de opressão de mercado, de capital, a gente quer achatar, quer tornar os mercados, que é prova do produto, né? O produto ele é acabado, ele quer sempre, ele só trabalha com as peças, ele tem uma espécie de necrose mórbida de você acabar, tornar produto acabado para poder ser vendido. Como a gente busca relações vivas, relações com coisas vivas, e a cultura viva é orgânica. E é orgânica, e o orgânico é surpreendente, porque se você entrar na esfera das emoções, dos sentimentos, não há, se for o corpo é pura maquete ou pura modelagem que dá aparência em si, mas nessa fraternidade maior, quando a gente trabalha a cultura, você cria um sentido muito mais amplo das liberdades democráticas e civis. Esse é um programa que está dentro do Estado brasileiro. Só foi possível acontecer nesse governo e nessa gestão. Ele é extremamente novo. Segundo aqui, a gente está indo para um grande debate em Londres sobre isso. O que é isso que o Brasil está experimentando com cultura? Porque ele está muito mais no campo libertário do indivíduo, do espírito, de relações mais sutis entre as pessoas do que as puras relações materiais. Mas no Brasil hoje constitui uma força política reconhecida e expressiva. A última pesquisa do IPEA, avaliando os pontos de cultura, eles projetam um envolvimento de um universo de 8 milhões de pessoas no Brasil. Quer dizer, são 3 mil pontos que trabalham com núcleos dentro, em diversas. A beleza maior desse conjunto é que você vai encontrar tribos, aldeias, ribeirinhos, vai encontrar quilombos, vai encontrar núcleos urbanos, vai encontrar grupos com ambições estéticas muito, muito assim, europeias até, ou de vanguarda, e de repente isso trabalhando com tradições, com culturas mais tradicionais. Enfim, nós estamos num caldeirão que essa evolução, ele está em processo, e o acesso, ele incide profundamente sobre os direitos dessa pessoa, como dentro do espaço social e dentro do tecido social, num aspecto mais ativo e proativo. Tanto que nós elegemos o movimento, já existe um Fórum Nacional de Pontos de Cultura, e a característica principal do trabalho em rede foram as teias, que são os Encontros Nacionais de Ponto. A própria ideia da teia, ela descentraliza esse sentido da autoridade, do saber, ou do domínio, do controle, porque numa teia, numa rede, cada nó daquela trama é o centro, ele é o fundamento para que sustente todo o grupo maior. A primeira teia foi em 2006, na Bienal, no prédio da Bienal de São Paulo, onde os pontos de cultura se reuniram pela primeira vez. E a segunda teia foi em Belo Horizonte, onde se criou a primeira formatação do movimento como social. A terceira foi aqui em Brasília, onde os pontos, assim, ousadamente, como acaba de terminar, foi em 2008, terminava no 15 de novembro, os pontos fizeram uma passeata, um cortejo ou passeata da rodoviária, aqui da rodoviária até o Palácio do Planalto, onde reproclamaram a República pela cultura, né, no sentido dessa sentido republicano e maior do país. E a quinta, a quarta foi no Ceará, foi a mais recente, foi a teia mais síntese de todos os movimentos, onde a gente já percebe que o quanto cresceu isso tudo e o quanto se estrutura na nossa máquina institucional, assim, do Estado, do governo, uma política pública que chega à projeção de uma lei de cultura viva, que onde isso passa a ser uma política realmente de Estado e não de um governo. Isso, os próprios pontos, pela Sangriô, que é uma das ações, e os pontos de cultura em si, eles começam a trabalhar isso como uma chamada lei de cultura viva. Esses fundamentos não é por acaso de estar numa mesa de acessibilidade ligada ao acesso e ao direito à cultura, é porque eu acho que nós temos as relações muito fortes e muito pertinentes por trabalharmos exatamente no sentido, no eixo central do respeito ao próximo. Então, quando eu reconheço a minha... Primeiro, eu reconheço a minha deficiência em não saber ou não ter ou não estar próximo daquilo. Por isso que a rede é interessante. A gente quebra, inclusive, o monopólio, a síndrome do GPS. Então, quando eu estou numa periferia, estou vendo um grupo que está deslocado territorialmente de um centro mais urbano, aquele momento ali ele é o centro, né? Eu sou a periferia. Se ele vem fazer um curso de roteiro aqui no centro da cidade, e aqui passa a ser o centro e ele é a periferia. Isso é a grande troca, essa é a grande maravilha da nossa da nossa relação. E a gente tem entre nossos diversos manifestos, esse material está bastante disponível em toda a secretaria, nos sites e tudo. A gente tem entre as nossas frases, nosso manifesto, de um dos nossos manifestos, é que se tem o dom, reparte com. Quer dizer, essa ideia de se você tem um dom, você reparte com. Para que é fluxo? É um programa fundamentalmente e basicamente inspirado no fluxo. E o fluxo no seu sentido mais orgânico e capilar da sociedade. Tem uma... Não, não. Tem um outro aspecto que a gente pode... Eu vou deixar com eles aqui, que são as leituras mais estéticas de linguagem dos pontos de cultura, que trabalha nessa história da ruptura com a tradição e daí a contradição, é onde a gente começa a ver que quando você tem o direito à memória, você tem a apropriação da sua identidade, você começa também a se relacionar, a receber as influências, mas a retransmitir, a se recolocar, não apenas se reconhecer, mas se recolocar nesse outro mundo, principalmente nas novas tecnologias. O fato dos pontos receberem os seus kits de cultura digitais, ter essas ferramentas novas nas mãos, isso é muito determinante nessa estética nova, nessa busca de até de uma linguagem nova, já até no campo das artes. Você chega numa Serra Talhada, por exemplo, tem uma foto muito interessante aqui, que você chega no sertão de Pernambuco, que é a terra onde nasceu o Lampião, né? Mas é longo assim. Bom, pode passando, né? A ideia da Serra Talhada, por exemplo, você chega assim, você tem uma foto, eu olhei assim, estava um canal, sertão do Pernambuco, a terra onde nasceu o Lampião, o sítio de passagem das pernas nasceu o Lampião. Aí está lá uma mesa de 31 canais, uma boa tecnologia, bem avançada, não é uma coisa assim que se é para o povo, manda qualquer coisa, não. Considerado um top, dá para gravar as CDs, e atrás da mesa estavam as famosas as cabeças decapitadas do Banco do Lampião, bem atrás da mesa. Então a imagem, assim, era uma conexão fácil de fazer para essas cabeças estão voltando aos seus corpos, estão se reconectando através dos novos canais, porque estão ferramentas disponíveis ao povo. Isso essas coisas eu sempre lembro da frase de hoje, que era um dia a massa vai comer um biscoito fino, né, que era a coisa da semana de 22, do... eles... Então você vai criando uma situação onde basicamente a superação, ela é central nessa história. Os depoimentos anteriores, comoventes, essa luta de superação, a nossa superação é no sentido político e conceitual, no sentido político e histórico, porque tem uma reflexão nossa que é a própria reconfigurar essa colonização. Você vai conseguir, não sei qual. Você pode ir passando assim direto, porque ele é bem grandinho.
Qual é dos dois?
Qual que a máquina aceitar aí? Na 12ª Conferência Internacional da ONU, eles elegeram os pontos de cultura, inclusive, como uma forma de combate à violência, exatamente pelo reconhecimento e a percepção do outro. Isso é isso que nos traz... Eu acho que é meio longo, vai demorar.
Está transformado,
não está? Vai ficar disponível aqui, não. E isso vai sempre nos remeter a isso, porque o direito à memória, como a dimensão da cidadania, ela vai implicar numa nova relação. Porque se o mecanismo de controle que quer te roubar a tua cultura, te diminuir enquanto pessoa mesmo, fica muito mais fácil essa manipulação. E essa é uma possibilidade que a gente quebra quando fortalece a diversidade e fortalece a individualidade. Eu acho inteiramente disponível. Eu acho que a gente tem um longo caminho a perseguir. E o mais importante disso tudo é que nós estamos numa busca de um outro Estado. Os pontos de cultura é uma forma de pressão dentro da sociedade brasileira hoje para uma criação de um outro Estado. O Estado, na verdade, se o Estado é sólido, ele quebra o Estado lá. O Estado é uma palavra bem concreta nesse sentido. Porque o Estado, quando ele é sólido, ele quebra, ele machuca, ele entra em confronto, ele entra em combate. Se o Estado é líquido, ele escoa, é aquela coisa na emergência militar. Pode passar sem comentários, porque... Né? Exatamente esses confrontos de se o Estado é líquido, essa ideia de o Raoni trocar o Badoc e colocar um CD-ROM é uma situação de dá vontade de falar todas, mas olha, isso, por exemplo, peraí um pouquinho, isso aí é uma forma de isso é um grupo, os Guaranis Garouás decidiram se expressar em hip hop, né? E esse CD é belíssimo, é um ponto, né? E até dentro das comunidades a gente sente essa pressão. Porque, por exemplo, os violinos de Mangueira, por exemplo, que é no Morro de Mangueira, de Cartola. Os violinos de Cartola, perdão. Há uma certa pressão nas comunidades também, de você, fato de você ter nascido em Mangueira, o templo do samba, ter nascido negro, ter nascido assim, assado, tudo te leva a ser só aquilo que o teu lugar te recomenda e te legitima. Mas os meninos da Mangueira decidiram fazer um grupo, é o ponto de cultura lá, são os violinos de Cartola. E isso foi a entrega do novo projeto Lei Rouanet, porque esse programa, isso é uma questão importante política, né? Tem outras limitações aqui, eu fico me parando assim, porque o negócio de período eleitoral, eu recebi uma lista assim, de que eu não posso falar. Eu também, a multa vai para o Juca, não vai. Então é o seguinte, esse programa ele é possível através dos fundos, é um Fundo Nacional de Cultura. E a Lei Rouanet, ela está toda apoiada em novos fundos setoriais. E às vezes o que sai na imprensa, como em cima do MINC, como dirigismo estatal, como intervenção, a ideia da Lei Rouanet se tornar uma Lei Rouanet, que ela se torne mais próxima da gente, e ela poder trabalhar com os fundos setoriais e esses fundos ter a garantia de política pública. Porque se tem um sinônimo para política pública, é continuidade. Não é? A gente tem essa possibilidade de continuar. Esse é um dos grandes, das grandes recusas, a grande luta de quebra de privilégios por uma nova Lei Rouanet, que é o Procultura que foi entregue. Nesse dia da entrega, você viu lá, estava numa festa, os pontos de cultura vieram ao Senado, né? A história da homogeneização, de perda... Isso é cena do cortejo aqui da Proclamação da Cultura, o fator humano como destabilizador, a ressignificação dos próprios monumentos, assim, isso em Brasília é muito, na verdade, essa nossa luta de cultura e natureza, né? Porque a natureza, a intervenção pela cultura em cima da natureza que nos dá. Essas convivências do Brasil, né? Aquele rapaz, aquele ali é um casal mesmo, ele adora a Iron Maid e ela era pastora em Laranjeiras, no Sergipe. E aí, né? E daí, né? Agora, com a massificação, o trabalho, por exemplo, os pontos de mídias livres, os trabalhos de incidir numa luta, é uma verdadeira guerra de comunicação. É exatamente para que os valores nossos não sejam massacrados. Quer dizer, a gente sente hoje as comunidades, assim, jovens, que não têm mais vergonha de dançar uma dança tradicional, porque... E ao mesmo tempo eles fazem aquilo, mas também se expressam pelo hip hop, porque não é uma coisa excludente. Né? Isso aqui é um pouco a relação do que foram os movimentos culturais no Brasil, mais populares, com o CPC. Bom, primeiro o nacional-socialismo de Vargas e tal, aquela coisa do ufanismo, do Brasil, acima de tudo, a pátria, os valores embora. Depois teve o CPC da Uni, que foi um pouco mais vanguardas, que vinham, né, trazendo o futuro e o povo que nos acompanha. E hoje nós temos uma inversão isso. Hoje nós estamos trabalhando menos em movimentos culturais, mas muito mais com a cultura em movimento. as cenas são todas ligadas às pontas. Passou ali aquele outro lado, o samba de cumbuca, que é no sertão do Piauí, que é um quilombo, e nada foi armado. Para minha surpresa, quando eles sentaram para cantar, aí um outro grupo que trabalha com cabaças eletrificadas, eles fazendo essa junção de... E quando eles vão, vão se apresentar no... Está aqui o Tiago Araguês? Está aqui?
Não, é que eles só
e lembra, pois é, na verdade essas é trazer o patrimônio da humanidade ser humana, isso é muito comum, que é a transmissão de saberes, né? Aquela ali é Mãe Lúcia de Oiá, aquele do Zé Lapitis, que é onde tem um ponto fortíssimo, a meninada lidando com outras ferramentas. Eu acho que até no sentido da acessibilidade, as novas ferramentas, as novas expressões quebram muito as limitações de locomoção específica. Isso vai ser vai ter na Capanema em agosto, se o TSE permitir, que estamos tão restritos de fazer coisas, mas quer fazer um seminário chamado Cultura versus Culatra. Quando se é capaz, um capuz é outro. Aqui são dois garotos, um garoto com um capuz para assaltar e outro garoto enfiando um capuz para dançar. Então a gente trabalha qual o capuz que o Brasil quer, na verdade, né? Os eletroritos, aquela mãe aquela, aqui do Apuapu Fonjá, aqui de Brasília. Mãe Railda. Essa história do mercado e tal. Esse é um tema muito simbólico para a gente, que é uma rádio comunitária de São Paulo. Agora fala só quem ouvia. É a grande dificuldade hoje do MINC. Eu tiro o palheiro no Gustavo Coressoli, bem penetrado, voa, liga, beliscoa, no poroso, a gente atua pelas frestas. É esse estado que a gente precisa trabalhar, um estado de compartilhamento, um estado mais amoroso, né? Na verdade, é um estado que precisa ser mais amoroso e mais coerente com a própria generosidade, na própria beleza do povo brasileiro, né? O povo brasileiro é de uma generosidade, de uma riqueza, de uma grandeza. Eu estava falando isso agora lá com os austríacos e tal, que tem até uma escola de samba e tal. Que poder de magia que tem uma de transfiguração de uma a terra dos lampiões, as cabeças reconectadas. Isso está lá no sertão do Pernambuco, isso é um ponto de cultura.
Vocês vão acertar que essas cabeças estiveram expostas no Museu Vila Rodrigues durante muito tempo.
Como troféus, né?
Como troféus, exatamente. E aí, isso é muito curioso, porque foi durante o regime militar que elas foram enterradas, foram devolvidas ao...
Pois é.
Então, é legal para isso.
Também, essa coisa é
louca.
É isso, são as coisas de Brasília, as Metac, né? Que é o grande guru. Quando eles falam de Caetano e Gil, esquece as Metac. Metac foi um guru mesmo, ele era uma figura muito interessante. Ele que dava assim, todos os fundamentos da filosofia. As apropriações, né? O Tiersburg, porque. Isso é tipo da cultura, isso é coisa da cultura brasileira, não tem como, a gente é vapor. A grande homenagem, né, que a gente faz, assim, a Lina Bobardi, a Luísa Magalhães, da Darcy Ribeiro, mas dá de saber que no Paipeu, assim, na cultura brasileira, tem Gilberto Freire, mas essa ideia da intervenção e alterar para a Lina tem muito mais isso, porque a Lina, ela foi uma arquiteta que, ao trazer o respeito, né, a credibilidade europeia, da cultura europeia, ela começou a falar, olha, abra o olho vocês, para a sofisticação está aqui. Um grau de sofisticação e um grau de que há no Brasil, que é ímpar, não tem paralelo no mundo. Então ela desenvolveu a ideia da riscadura brasileira, né? Que o design, tem o design, mas aqui tem uma riscadura brasileira que é. Aí é um pouco do anarquismo dos pontos, que nós somos autores das autoridades. A ideia de não temer, porque tem um ao outro. Da polícia aí que se dane, ela que se adapte a gente, porque são funcionários públicos, né? A gente esquece essas coisas, né? Isso é muito interessante. Isso aí é interessante. Isso aí eu estava no Xingu, lá implantando portais em várias aldeias. Aí passa essa figura e eu vejo lá o Bad Boy escrito nas costas com Urucum. Pô, Bad Boy nas costas, escrito com Urucum, eu fico só imaginando. Eu tenho vontade de ir no centro espírita para ver se hoje vou te baixar, para mostrar essas coisas. Ele ia ficar louco, louco de porque eu vi um escrito bad boy nas quatro caras, ele falou assim, quem é? Eu falei, quem é? Era uma luta, né? Porque 400 caras lá do. Aí papapá, até que eu achei. Aí fotografei, eu era o único branco e o único fotógrafo na aldeia, ele sabendo que eu sou jornalista, fotógrafo, sabia que eu ia fotografar. Aí eu falei, ah, aqui ele tá, né? Aquele ali. Aí eu falei, porra, rapaz, isso aí é o Arió. Ele tá de saco cheio dessa aldeia, ele não aguenta mais. Aí ele me deu uma aula de respeito à pessoa, porque ele, sabendo que eu tava fotografando, em um momento ele chegou com o Arió e falou assim, rapaz, não vai pra escrever, aqui é nosso filme, aqui esse cara vai levar essa foto. E isso, e ainda me dizer que eles são primitivos, não são civilizados, quer dizer, que grau de respeito que ele tem com a sua comunidade, permitir que eles vestissem para os traços ali. Uma vez até um grupo quis comprar essa folha no jornal, uma empresa quis comprar essa imagem, mas só vendo se você me disser como vai ser usada. A ideia de o acesso não só ao fruir, mas ao criar, isso é uma das primeiras fotos de ponto de cultura, mas é muito forte para definir o que é um ponto de cultura. Eu expresso com o que tenho. Né? Então, a limitação, os limites, né? Você, na verdade, a gente conta figuras com muito mais limites. Esse é o quilombo de Iguape. Essa é um menino lá do chão de Camará, que é a Aliança, que é Nazaré da Mata, são 43 maracatus rurais. Quer dizer, na verdade, essas culturas são verdadeiros párias da pátria, assim, estavam escondidos. Assim. Sério, usa muito essa frase de esconder o Brasil, que é pontuada em todo o discurso dos pontos, porque eram culturas que a gente se recusava a conhecer, entende? Oprimia, né? Aí pode passar que tem a coisa, viu? É muito grande, né? No sentido da festa libertária, aquilo é um ponto de cultura que decidiu não matar mais o dragão, e se reconciliou. Ela será e abraçou o dragão, tendo nota a paixão do dragão. É o bimbo de Fortaleza. Essa eu adoro, porque essa senhorinha, ela é, além da beleza, assim, ela é de um porte assim. Ela nem tinta tinha, ela passou pasta de dente. Aquilo ali é pasta de dente e um chapeuzinho de papel. É isso que os austríacos ficaram loucos, assim, por exemplo, né? Mas a gente também, como urbanos, a gente se distancia do nosso país. Como é que com uma pastinha de dente na ponta do nariz e um chapeuzinho de papel, ela já é uma rainha, ela não é mais aquela entidade, entendeu? Ela já está transformou. Isso é o Festival do Laranjeira, aquela do Festival Laranjeira. Isso foi um pouco da teia. O tema da teia foi tambores digitais, esse é o tambor de Bete Oxum, que é um tambor secular ao lado da tal mesa de... De novos repertórios, linguagem e atitude. A legitimação da rede. Isso foi homenagem. Como essa última teia caía na... Foi em Ceará e a gente fez a homenagem que hoje não é mais a abolição da escravatura, mas a ebulição dos libertos. É uma outra história. É isso, então. Então, muito obrigado. Desculpa. Material vai ficar disponível. Inclusive, se alguém quiser copiar, tranquilamente, para ser usado, ele é copyright.
Posso ver aqui, ó. Alô? Está funcionando?
Aliás, software livre é uma questão de honra para todos os pontos de cultura. A gente não entrou no esquema de traficância do Windows, que às vezes ele permite até que seja pirateado para você ficar comendo na mão deles o resto da vida. Então eles trabalham mesmo, todos os grupos trabalham com software livre, é uma questão fundamental, assim, conceitual, estrutural.
Queremos agradecer muitíssimo a apresentação, a fala aqui do nosso secretário, Tete Catalão, que situou, assim, de maneira brilhante, estimulante, emocionante o nosso trabalho de cada um, de cada dia, dentro desse panorama importantíssimo dessa grande novidade que é o panorama da cultura no Brasil atualmente, né? E especialmente o trabalho dos pontos de cultura, esse trabalho fantástico, que tem como fundamento o respeito à diversidade, Né? E o poder libertador da cultura, o poder de superação que a cultura oferece também. Então, isso tem tudo a ver com o trabalho, os trabalhos nossos dos museus, o trabalho com a memória, os trabalhos com acessibilidade. Então, quero agradecer aos palestrantes aqui. E podemos, nós estamos um pouquinho além da hora, também começamos um pouquinho atrasados, mas podemos abrir para perguntas por um tempo, acho que por mais uns 20 minutos. Então, que as pessoas se inscrevam.
Alô? Bom dia. Eu sou Helene Bina, diretora do Museu Gente Cheira Leal em Salvador. Bom, por conta de, no caso, um infortúito, o prédio onde está localizado o museu hoje, antes de ser museu, ele teve um incêndio, né? Então em 72 teve esse incêndio, e em 84 ele foi adquirido pelo Banco Econômico e queimou o seu memorial. Então, por conta disso, nós tivemos do infortúito a felicidade de termos um prédio todo adaptado. É um prédio no Pelourinho, né, onde todo o patrimônio é tombado, então nada pode ser mexido, mas esse prédio pode ser mexido porque ele não existia nada internamente, ele só existia suas fachadas. Então nós temos elevador, temos rampa de acesso, nós construímos os sanitários para as deficientes físicos, então são os mais bonitos, os sanitários, são realmente todo acomodado e nada adaptado. Então, qual é o nosso problema hoje? Nós sempre atendemos os pacientes da rede SARA. Quando os pacientes vão receber alta, eles fazem a socialização e nós recebíamos, certo? Então, nós atendemos a todos os tipos de desvantagens, né? Então, atendemos tanto aos pacientes com síndrome de Down, com deficiências auditivas, visuais, físicas. E qual é o problema hoje? Que a prefeitura proibiu estacionamento de carro no Pelourinho, acesso de carro a Pelourinho. Os estacionamentos são longe, todos são nenhum é próximo do Pelourinho, são bem distantes, e inviabilizou o acesso desses deficientes. Então, o que eu gostaria de perguntar ao secretário Catalão é se há como a possibilidade de o Ministério da Cultura intervir ou recomendar que a prefeitura abra acesso, pelo menos, a esses carros que vão conduzir essas pessoas. Porque realmente foi suspenso esse trabalho por conta desse impedimento, porque se o carro chegar perto do museu, ele é multado pela sede.
Eu vou sugerir aqui, eu vou abrir para 5 perguntas, vou sugerir que aí os palestrantes anotem, acho que vai funcionar melhor. Eu vou pedir, por favor, as pessoas para serem sucintas, para dar, porque a gente está um pouquinho já além do tempo, e a gente faz assim um bloco de 5, por exemplo, tá bom?
Eu sou Virgínia Castrup, sou professora da UFRJ, da Psicologia. Na verdade, é mais um comentário, um agradecimento assim, pela mesa, que foi maravilhosa, assim, muito boa. Eu trabalho atualmente com acessibilidade para deficientes visuais em museus. Vim aqui assistir a Regina, da UFRJ também, em princípio, né? Por incrível que pareça, viemos nos conhecer aqui.
Aqui em Brasília.
Em Brasília, porque corremos de um lado para o outro. E foi muito bacana ver a acessibilidade, também comentada aí pela Isabel, no contexto dessa mesa, fala-se também do Catalão, né? Mostrando assim esse híbrido, né, maravilhoso, que eu acho que hoje a gente está conseguindo construir, que é esse híbrido da pesquisa com a política, né? Da cultura como partilha e, ao mesmo tempo, como pertencimento, né, da melhor cultura, da acessibilidade, que é essa que eu acho que a gente está vendo no Ministério atualmente, e nós estamos aí tentando contribuir através dessas metodologias participativas, né, dessas metodologias inclusivas, né, fazendo, então, tentando dar a nossa contribuição para ver essa história acontecer, né. É isso, agradecer a mesa e a pessoa comentar.
Eu também queria me juntar ao coro da colega ali e cumprimentar toda a mesa, né, pela bela fala. E também só para dar um relato, porque, né, eu acabei, nesses últimos meses, como sou diretor de um museu, acabei assumindo a coordenação também do ponto de cultura da minha cidade. Né, e que é um processo tão rico e tão inovador que causou tão impacto lá no sul do Rio Grande do Sul, que a nossa prefeitura fez uma articulação com a FURG para conseguir, né, com que a FURG seja mantenedora, né, a FURG, que é uma universidade federal do Rio Grande, né, mantenedora de um edital que abrisse especificamente para a nossa região 16 pontos de cultura, para que não só a nossa prefeitura, mas as outras entidades sociais de outros municípios também pudessem se engajar. E dizer que essas ações do Cultura Viva, como o Bolsa Intercâmbio Ponto a Ponto, que a gente, nosso ponto de cultura tem 14 grupos, um telecentro de software livre, uma parceria com o Senac, onde o Senac capacita em software livre as pessoas para disputar o mercado, e que acho que é extremamente importante, temos ação Brio, enfim, matéria, e que a gente acabou de ter uma edição do Bolsa Intercâmbio Ponto a Ponto, onde a gente foi contemplado, e que acabou se surgindo mais, e hoje nós estamos indo para 18 a 20 grupos de diversas expressões da música, da dança, do cinema, vamos ter clube de fotografia agora. Então, dizer que isso faz a gente trabalhar com a cultura e faz com que o nosso trabalho seja reconhecido, porque é uma expressão que emociona e deixa a gente assim, satisfeito de poder fazer cultura num país onde, graças a Deus, a gente começa a ser reconhecido, começa a ter a sua identidade e servir como um ponto, como um lugar de... Na verdade, esses grupos estavam completamente abandonados na cidade. E hoje eles são um espaço que ele é meio um espaço de resistência, que preserva aquela cultura, onde nós temos ali em torno de mais de 300 pessoas, numa cidade com 50 mil habitantes, que circulam dentro do ponto de cultura e que fazem uma transformação social. Hoje a gente produz cultura que o município já não consegue colocar tanto nos seus eventos, a gente já está colocando os grupos em atividades a nível nacional, estadual, já realizamos o Teia Sul Brasileiro, o Teia do Rio Grande do Sul, enfim, então, isso para nós nos deixa satisfeitos de poder participar desse projeto e ser mais um nozinho e conseguir fazer esse intercâmbio com tanta diversidade cultural na cidade. Então a gente queria agradecer ao Sérgio Turino, a ti, né, que são peças fundamentais para que a gente possa estar organizando isso.
Eu sou Mário, e também queria, sim, dar os parabéns à mesa. Aquilo que toca, fiquei super contemplado, feliz, emocionado, então isso é bacana. Né? E também, assim, vejo, não é uma questão que eu tenho, é uma conversa, né, que não está nem se iniciando nem se encerrando, está continuando. Mas fico assim bem feliz de ver que o quanto temos de conexões, né, com variados projetos no âmbito do Ministério da Cultura e com a sociedade de modo ampliado, né, o quanto os museus estão conectados com o tema dos pontos de cultura, dos pontos de memória, né, o quanto temos por avançar também aí, né, e acho que o que nós tivemos hoje aqui foi uma experiência concreta de acessibilidade, né, e uma experiência concreta porque discutimos desde a acessibilidade física, né, mas pontuamos a importância de atenção para a acessibilidade econômica também, né, as questões de acessibilidade social, né, e, então são variados níveis de acessibilidade, né, acessibilidade informacional, cultural, etc. Né, mas e esse encantamento que o TT nos brindou aqui, que é uma espécie quase de uma acessibilidade poética, né? Porque, na verdade, se há alguma coisa que se destaca no Ministério da Cultura nesses últimos tempos, né, é uma recolocação da dimensão poética na vida, no cotidiano e tudo mais. E os pontos de cultura são uma radicalização poética, né? Então, eles surgem pela... Né, não é tão atendido. Fiquei super encantado também com esse encontro imaginário, esse reencontro imaginário entre o Mário e o Oswald, né? Então, esse desafio, esse encontro extraordinário, né, que que é uma briga que até hoje a gente reclama, né? Por que que brigou? Né? Por que que brigou? Não podia ter brigado, né? Mas brigaram. E a gente agora promove esse reencontro, né? Então isso é mesmo extraordinário. Mas eu só quis me manifestar para dizer desse encantamento, né? Na parte do Ibram, né? Como eu estou na direção de um departamento, não posso também deixar de dizer, Tete, estamos felizes com o encaminhamento e as aproximações no que se refere aos pontos de memória, né? Ontem celebramos aqui um ritual bonito também das terras dos pontos, variadas terras de 12 pontos vieram para Brasília, se misturaram com a terra de Brasília, né? Então, simbolizando essa grande mistura, esse rompimento também dessas fronteiras e a mistura das terras, né? Essa terra que é nossa, essa terra. Então fizemos isso ontem, estamos contentes com esses encaminhamentos, a Jô também está aqui, né? Então, felizes por isso tudo e queremos avançar, né, nesse diálogo de ponto de memória, ponto de cultura, museu entrando nisso, porque também, né, ressignificamos ou estamos contribuindo para ressignificar esses museus, né? Os museus como direito de todos, essa coisa do direito à memória, e o museu também que já não é mais o que era, passou a ser uma outra coisa e que está presente nas culturas populares, está ali, a gente já consegue evidenciar isso. É só dar os parabéns, agradecer e manifestar minha emoção e encantamento por tudo isso.
Então passo a palavra à mesa. Os palestrantes que quiserem comentar.
A pergunta pontual da senhora, né? Não é a minha secretaria, não tenho nenhum poder de gerência, nem de recomendação minha específica, porque tendo o IPHAN e o IBRAM diretamente afeto, né, com circunstâncias as instâncias regionais, eu acho que é muito mais uma situação política local, né, que não, a Secretaria de Cidadania Cultural não tem essa. É no máximo comentar e reforçar. Tem diretores do IBRAM aqui, do IPHAN, que pode conduzir essa questão lá de Salvador, do Pelourinho e tal. E aí, no mais, é agradecer mesmo e considerar que a linha que nos une aqui é profunda e perfeita, porque rigorosamente na área da cultura conceitual é quando uma pessoa diz que não aceita o seu padrão, quer dizer, eu decidi que você não vai me dizer como é que eu devo ser. Então essa é a questão, vai desde a cultura, desde uma limitação mais flagrantemente feita na casca nossa, na máquina que é. Então eu não aceito que isso seja a verdade e eu vou transgredir a tua verdade, porque nós temos também a nossa maneira de dizer e dar a nossa visão sobre isso. Isso tanto culturalmente, conceitualmente, através da música, das expressões, de canto, de formas, de imagem, como também como foi visto aqui nessa luta da acessibilidade. Então eu acho que a gente tem essa profunda linha, vamos dizer assim, de combate, é a mesma. Aqui mesmo está a Elaine, Tosi e a Jô, que são da secretaria, a Elaine é coordenadora de ações, da Jô mais específica, está com os pontos de memória e outras, principalmente na questão da oralidade. Então, a gente sabe que as dificuldades, primeiro, como falamos no início, do reconhecer a deficiência, também é a mesma dificuldade, mas é a mesma atitude de combate, de não aceitar que a tua verdade venha se impor sobre mim, seja ela na arquitetura, seja ela também num padrão de música, num padrão de beleza, né, que é a capa da Playboy, que deve ser a mulher, ou a capa de... Enfim, não é esse o erro, eu não vou aceitar isso, porque nós temos nosso valor, eu pelo menos tenho o direito de discutir isso.
Na verdade, eu só comentar o que ela falou da Bahia, eu tenho estado muito em Salvador, né? Eu tive um encontro do CREA junto com o IPHAN de Salvador, e eu tenho muitos amigos em Salvador que estão brigando pela questão da acessibilidade. Pelourinho, eu fiquei frustrada de não poder ir no Pelourinho, mas eu recebi fotos da igreja do Bonfim Salvador, que eu falei assim, meu Deus, fizeram uma rampa muito legal, que eu achei uma solução muito interessante para um prédio que é tombado. Pelourinho, eu não sei, meus amigos de Salvador estão me chamando, vem fazer um projeto com o Pelourinho. Eu falo assim, bom, vamos conversar com o IPHAN primeiro, né? Vamos ver essa questão de ser proibido entrar no Pelourinho. E por um acaso, da última vez que eu estive em Salvador, o presidente Lula estava indo, porque estava tendo encontro de
diversidade racial, não me lembro, né, e fecharam toda a área. Quer dizer, já não podia acessar e a gente não conseguiu também. Eu ia enfrentar a dificuldade de ir, mas aí ficou tudo fechado o perímetro. Mas é, tem construções antigas de Salvador que está fazendo muita coisa, é interessante. Né? E parabéns para o PT Catalão também, né? Eu não, tipo, não conhecia, eu acho que foi fantástica, eu quero realmente uma cópia do trabalho. A gente agrega ao, não só a questão da acessibilidade, o discurso da cultura, né? Eu, assim, eu não acho que seja, não vejo como uma superação, eu acho que superação para mim dá uma ideia de heróis. A gente, pessoas com deficiência, não somos heróis, nem somos vítimas, mas nós somos pessoas, né? Então, eu acho que superação, eu acho que acontece com as pessoas e cada um tem que viver a sua vida. Superação, para mim, dá uma ideia de que você é herói, né? Eu acho que não é bem essa visão que a gente quer ter o desfrute da cultura, do museu, de tudo que a gente tem direito. Bom, e agradecer a todos também. Também estou muito feliz, Mário, de estar sendo muito enriquecedor participar. Né? Eu sou uma neófita em museus, mas estou aprendendo muito ao longo desse processo todo de pós-doutorado, de parceria com o Ibram e etc.
Eu queria agradecer por estar participando, falando, mostrando a minha experiência do que foi, do que está sendo trabalhar e já tinha de outros museus, mas e não é só o acesso físico, porque com computador, muitas coisas eu fiz, montei uma exposição no Museu da Maré, uma exposição de arte contemporânea, é que eu venho trabalhando, eu escrevo textos na área mais de história da arte, sobre os quadros, então tem várias coisas com que eu estou podendo desenvolver meu trabalho em parceria com outros museus também. Então, isso tem sido muito enriquecedor e mostrar a minha experiência. Isso que eu tenho gostado. Obrigada.
Então, agradeço muito.